Oi, gente, tudo bem? Chegando para mais um Potter Entrevista, começando mais uma temporada, e a gente começa mais uma temporada junto com a Cultura Inglesa. Queridos ouvintes, a nossa grande parceira Cultura Inglesa está com a gente mais uma vez aqui no Potter Entrevista com ofertas para a família inteira aprender inglês. Eles estão com cursos que cabem no seu bolso e na sua vida, e claro, com promoções incríveis para todas as idades aprenderem inglês e um pouco mais. Lembrando que até o fim do isolamento, as aulas seguem sendo ao vivo pela internet. Para te saber mais, vai no WhatsApp, o número é isso aqui mesmo, 21-4002-0909. 21-4002-0909 e vem porque tem o inglês para você. Tem uma cultura inglesa para você e a cultura inglesa tá com a gente nessa temporada que se chama Perdão. Uma palavrinha muito simples, mas de uma complexidade tão gigantesca de colocar na vida real. E para colocar complexidades tão gigantescas assim, e para começar uma temporada de uma maneira tão complexa assim, o convite é para Marta Medeiros. Finalmente te conquistei. Finalmente.
Ah, não começa, não começa. Potter é muito sedutor.
Finalmente. Eu posso ler aquilo ali, Marta? Aquilo ali é maravilhoso, né? Aquilo ali,
Bárbaro.
aquilo ficou maravilhoso. Tá. Estávamos antes de começar essa gravação, eu e a Marta conversando, ela assim: olha, manda o link do Zoom antes, ali, 10 minutinhos, pra gente testar se vai dar certo, blá 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 blá. Aí chegou pertinho da hora de mandar pra ela e ela perguntou: duas coisitas: celular na vertical ou horizontal? E quanto tempo de programa? A minha resposta: horizontal, ponto. O tempo necessário geralmente rola 30 minutos se eu conseguir te deixar à vontade.
E eu respondi: nossa, mas como ficou sexy isso! É só descontextualizar e é uma cantada espetacular,
Pelo amor de Deus, tira ali a pergunta se o celular tá na vertical, horizontal e quanto tempo do programa. Olha lá, horizontal, o tempo
né?
necessário. Geralmente rola 30 minutos se eu conseguir te deixar à vontade. E vou dizer, Marta, 30 minutos é um horror de tempo. Já
Nossa senhora, dá para
estreou
fazer
um
muita
recorde.
coisa. Em 30 segundos, em 30 minutos dá para me pedir em casamento.
Seria um recorde absoluto.
Ah,
Marta, muito
vai lá.
obrigado, muito, muito obrigado mesmo, de verdade. E
Imagina, imagina.
obviamente que eu fiz uma pesquisa muito básica. Muito básica. Sabe o que
Ah.
eu fiz? Eu fui no Google e coloquei ali: Perdão, Marta Medeiros.
Gente, eu não tive essa ideia.
Sabe que
Nem
texto
sei o que
aparece
que eu
teu?
falei.
Um
Ah.
texto teu de 23 de maio de 2012. E ele é o seguinte:
Sobre
Sem perdão.
doenças, talvez.
Sem
Ah, sim,
perdão,
perdão.
o nome. E aí, sabe o que aconteceu? Tu diz ali no texto que tinha assistido com atraso um DVD, olha a coisa linda, DVD,
Ah. Ah,
2012.
nossa, saudade, saudade.
Um filme que é o Em Teu Nome, do Paulo Nascimento, onde a história está em torno de da ditadura militar, ocasião
Ah,
em
tá
que muitos
certo.
brasileiros. E aí, tu fala sobre a recém-criada Comissão da Verdade, né? E aí tu diz ali, né? Aí tu entra propriamente no nosso tema. Eu vou te refrescar a memória. Tem um parágrafo que tu coloca assim, ó: sempre acreditei nos benefícios do perdão. Diz um poema da mineira Vera Americano. Ponto, dois pontos e abre aspas. Perdão, duro rito de remoção do estorvo. Fecha aspas por ela.
Perfeito.
Não é fácil, mas remover os estorvos de dentro de nós, o rancor, por exemplo, torna a caminhada mais leve. Por que insistir no revanchismo? Assim fui aliviando minha bagagem existencial ao longo da vida. E hoje não há quem me faça trincar os dentes e desejar-lhe o mal. Aí tu abre um novo parênteses assim: já perdoar um torturador está fora de questão. Não há como compreender que alguém tenha tamanho sangue frio, tamanha perversidade para provocar dor física dilacerante em outra pessoa. E dor psicológica também, que por vezes dura para sempre. É preciso ser muito bestial para dilacerar a integridade de um homem, de coisificá-lo como se ele fosse um pedaço de madeira ou um trapo de pano, que a tudo pode suportar. No ranking das maldades extremas, matar fica em segundo lugar. Comparado com a tortura, é quase uma generosidade. Nossa,
Gente,
é muito.
e eu escrevi isso antes de um, eu nem queria entrar em política, né? Já vamos começar com isso. Antes do nosso excelentíssimo saudar um torturador em, né, dentro do Congresso Nacional, né? Isso foi
Lúcio,
2012,
né?
né?
É,
Tu disse.
isso.
Então, assim, hoje, até hoje eu fico perplexa de a gente, eu vou dizer a gente, povo brasileiro, ter votado numa pessoa que enaltece a tortura. É, e também não quero mais falar sobre isso também, não
Não,
vou
nem
ficar aqui
eu.
agora falando sobre política, Mas assim, e eu não me lembrava dessa coluna. E eu vou te dizer uma coisa, eu sou, nossa, uma alma valorosa, porque perdão é comigo mesma, eu perdoo mesmo, não tenho ranço nenhum, depois a gente pode desenvolver mais isso. Mas tortura é uma coisa que eu não consigo nem imaginar como é que se possa tolerar a ideia, quanto mais perdoar alguém que se predispõe a praticá-la. E, então, enfim, Marta, interessante tu ter trazido isso.
Não, e mais do que isso, tu entrou nos best-sellers brasileiros de citações ou textos que talvez não sejam teus.
Sim, muitos.
Então eu
muitos.
Vou te perguntar, me diz se isso é verdade, se é teu. Frases de perdão. É um site tipo mensagenscomamor.com. Aqueles que a minha mãe entra, tá?
Sim.
Aí ele tá. Há muito me perdoei, Marta Medeiros. E aí parece um haikai até. Olha só.
Só isso?
Não, a frase é: nada tenho a ver com não gostar de mim. Me aceito impura, me gosto com pecados. E há muito me perdoei.
É meu. Agora, eu não sei se isso é uma crônica ou se isso está dentro de um texto de ficção, porque eu tenho 4 histórias, tá? Eu tenho a impressão que isso é uma das cartas do meu livro, tudo que eu queria te dizer. Mas, assim, é tanto texto, Potter, que eu não vou saber. Mas eu escrevi isso. Eu já li isso em outros também sites e tal, e identifiquei, mas não como uma crônica. Mas eu acho que isso aí tem a ver ou com um poema ou com uma das cartas do tudo que eu queria te dizer.
Outros textos que aparecem no mesmo site como se fossem teus. O perdão que aumenta. A raiva te torna menor, enquanto o perdão te força a crescer além do que você era.
Tem a menor ideia. Descontextualizada, sim. Menor ideia.
Essa
não
que eu gostei,
identifico.
Ó. Essa que eu gostei. As mulheres só perdoam depois de terem castigado.
Não, certo que não. Certo que não.
Isso aqui foi o Davi que escreveu.
Certo que não.
Isso aqui só pode ter sido ele, né?
Não, certo que não fui eu.
Que coisa louca, né? Vamos lá, Marta.
Fala,
fala a palavra perdão. Falei a palavra perdão. Eu vou fazer essa pergunta para todas as pessoas, tá? Eu falei a palavra perdão. O que que aparece para ti? O que que é o primeiro significado? O que que o teu cérebro trabalha imediatamente após eu falá-la?
Soberba. Olha, parece estranho dizer isso, mas eu acho perdão uma coisa muito ligada ao catolicismo, é uma coisa muito. Tem um certo messianismo, tem um. Eu não gosto dessa palavra, porque eu fico pensando assim: quem sou eu para perdoar os outros? Quem são os outros para me perdoar? Sabe? Isso é uma coisa. O Deus perdoa, o Papa perdoa, o Papa perdoou aquele turco, né, que tentou matar o João Paulo II. Não estou falando desse atual, o João Paulo II, né, sofreu uma tentativa de assassinato, né, em 1981, um turco, não me lembro bem a situação, perdoou depois. Perdão sempre me parece uma coisa muito magnânima. E eu nem falo essa palavra para mim. Eu troquei já há muito tempo ela por uma versão mais mundana, Potter, que é não guardar rancor. Eu acho que é exatamente a mesma coisa que perdoar, só que sem a pompa, assim. Até tem uma história, eu comecei a pensar mais nisso, porque eu me lembro que eu fui no aniversário do Nelson Motta, quando ele fez 70 anos, o jornalista Nelson Motta. Tava eu, a Claudinha Tages e ele conversando na festa. E ele, assim, impressionante, né? 70 anos, claro, envelheceu fisicamente, mas com aquela alma de guri, super leve, jovial, brincalhão. E aí, eu lá pelas tantas, eu perguntei, vem cá, mas qual é o segredo disso? E ele me disse exatamente isso, Marta, eu não guardo rancor. E sabe que uma frasezinha assim, pequenininha, né? E eu voltei com aquilo para casa. Eu digo assim, é isso aí. Tu entende? A gente fica aqui investindo em fórmulas de juventude eterna e tal. Não guardar rancor é das coisas mais benéficas que a gente pode fazer para a gente mesmo. Mas aí também tem uma ligação forte assim com a minha relação com finitude, que eu tenho uma relação cordial com a finitude. Eu não sou uma pessoa que morro de medo de morrer. Então eu tenho tanta noção de que isso aqui é um flash. Eu digo assim, eu não vou gastar minha beleza ficando, sabe? Odiando as pessoas porque elas me magoaram, me traíram, mentiram. Claro, estou falando de coisas da vida, né? Não estou falando de crime. Crime tem que se ver com a justiça. Mas, assim, nós vamos sempre fazer mal para os outros e os outros vão sempre fazer mal para nós em alguma medida. Então, eu acho que o perdão me soa muito... E me soa mais uma coisa também. Ele me soa com uma certa hipocrisia, assim. E aí tem um pouco a ver também com a menina... Eu tô falando demais, desculpa.
Não, olha só, tu vai falar muito hoje, pelo amor de Deus.
Não quero falar muito. Eu me lembro que eu achava muito hipócrita a história do confessionário quando eu era garota, e eu ainda ia à missa. Porque eu pensava, mas que beleza, né? A gente faz o que bem entender, vai ali, entra na casinha ali, diz pro padre o que que fez, ele vai te perguntar se tu tá arrependida, tu vai dizer que, claro, tá arrependida. Reza três Pai Nosso, minha filha, e tá faturada, né? Tá aniquilada ali a fatura, resolveu a história. E eu nunca entendi muito bem isso, né? De o que que é essa coisa do basta estar arrependido para merecer o perdão e tal. Então, assim, o perdão meio que saiu do meu vocabulário. E hoje é isso, assim, eu passo borrachas na história e vou para frente.
Tá, sabes que não guardar rancor é uma arte, né? Que poucos conseguem desenvolver. Obviamente que tem o não guardar rancor direto nas nossas relações absolutamente pessoais, né? Sei lá, algum parente, alguém que a gente ama, que fez alguma coisa... O tempo pode curar muita coisa, mas dá um pouquinho dessa receita. Tenta colocar pra gente de uma maneira um pouquinho mais prática, assim, se há algum exercício para isso. Como é que tu chegou a esse ponto? Se tu, quando tu fala, eu não guardo mais rancor, quer dizer que algum Sim. tempo tu guardava. O que que aconteceu? Foi um ato? Foi alguma história? Que tu pode falar, obviamente?
Claro, não, receita. Eu acho que isso tem, em primeiro lugar, tem a ver com amadurecimento, óbvio. Quando eu tinha 20 anos de idade, um namorado me traía. Drama, horror, nunca mais quero te ver, desejo a morte e tal. E aí, tu vai amadurecendo e tu vai vendo o quão ridículo é esse drama, né? Então, assim, retirar um pouquinho o drama da minha vida tem a ver com isso. Mas, principalmente, Potter, eu acho que é a relação que a gente tem com o ego. Porque quanto mais tu te sente importante, quanto mais tu acha que o mundo te deve reverências e tudo mais, mais tu vai ficar magoado com os outros, né? Porque eles não estão reconhecendo a tua grandiosidade, a tua importância. Então, à medida que eu fui amadurecendo, eu também fui percebendo a minha insignificância. Acho isso uma coisa meio natural. A gente vai vendo o tamanho do mundo, vai tendo uma outra perspectiva da vida e vai descobrindo que, no fim, tu é um grão, tu é mais uma, tudo vai passar. Então, esse controle do ego... acho que é uma maneira que a gente tem de relativizar um pouco as coisas que os outros fazem contra nós, que também não é contra nós, né? Porque todos nós vamos magoar alguém uma hora, quer dizer, não é que a pessoa está fazendo alguma coisa contra ti, ela está se defendendo ali de uma situação, quer dizer, todo mundo é muito complexo, tudo tem uma razão de ser. Então, eu realmente, já perguntaram para mim, e pessoas íntimas, inclusive, sabe? E aí... Eu tenho uma escolha, ou eu fico arrastando corrente o resto da vida, ou eu simplesmente passo a ignorar. E claro que não é tão fácil, claro que a gente tem que processar um pouco, né, a pancada, claro que não é uma coisa instantânea. Mas eu não fico muito tempo remoendo, não, sabe? Eu vou para frente. Mas isso é uma coisa que eu faço para, não é para o bem do outro, é para o meu bem. Sabe? Porque a minha vida vai ficar mais tranquila. Porque eu acho que tudo que fica muito retido dentro de ti acaba intrudindo de alguma maneira, vira um câncer, vira alguma coisa. Então, eu acho que isso é uma fórmula de viver melhor. Volto a dizer, estou falando das coisas corriqueiras da vida, não estou falando de um crime. E também não estou falando de... Isso eu estou falando que ela só a mim. Se mexer com as minhas filhas, eu viro uma leoa. Daí não tem essa condescendência.
Óbvio que isso quer dizer que algumas pessoas podem te magoar, às vezes sem querer, às vezes por querer. Mas essa... Tá, não vou... É difícil. Não é a palavra condescendência. Eu vou tentar achar uma palavra melhor. Mas essa... esse... Vamos lá. Esse foda-se com rancor, né? Seres humaninhos não aproveitam da Marta Medeiros. Isso eles não podem aproveitar. A Marta deixa. A Marta
segura a
bola. Não, mas tudo bem. Errar com a Marta, tudo tranquilo, ela não guarda rancor. Já viveu situações onde esses outros seres humaninhos aproveitaram-se desse não guarda rancor?
Não sei nem também. Tem uma coisa, eu não fico falando isso para todo mundo. Gente, eu não guardo rancor, pode vir para cima que eu não guardo rancor. Não, estou agora falando aqui no programa, né, no teu programa. Isso aí não é uma bandeira minha. Mas não sei, não me importa, viu, Potter? Agora eu estou sendo usando um pouco da soberba, mas enfim, eu não vou dar cartaz para vacilão, porque quem vacila é que no final das contas acho que sofre mais com a história, sabe? Então, eu sei que parece uma coisa assim meio, ai, é por isso que eu falo de soberba, né? Porque essa coisa de perdoar tem a soberba de eu sou superior, então eu te perdoo, sabe? Eu não quero passar muito essa ideia. Mas é por isso que eu prefiro falar em rancor, porque o rancor eu acho que só atrasa a tua vida, só faz dormir pior, te faz. E no final das contas, eu também já magoei, eu também já devo ter feito coisas ruins para os outros, né? Eu não sou a Nossa Senhora de Calcutá,
Já
não, a
falou,
Madre Teresa de
perdão.
Calcutá. Pedi desculpa várias vezes, claro, claro que já pedi desculpas várias. Eu acho que é uma coisa engraçada, porque eu acho que a gente magoa mais e fere mais as pessoas mais íntimas. Eu acho que nós somos mais corteses com os estranhos, né? Eu sempre penso assim, se eu, provavelmente se eu tivesse que pedir perdão para alguém mesmo, perdão, provavelmente seria ou para meus pais por não ter, sei lá, e agora eu estou fazendo uma suposição, porque nenhum dos dois está exigindo isso de mim. Mas de repente, pai sempre tem uma projeção, né, para os filhos. De repente eu não satisfiz as projeções deles. E da mesma maneira para os filhos também, pedir perdão por ter feito projeções, sabe? Porque eu acho que a gente faz muito isso com quem é muito íntimo, a gente espera muito dos outros, né? Os pais esperam da gente, a gente espera dos nossos filhos. Então esse círculo pode ficar realmente um pouco paranoico, assim, sabe? De um esperando do outro. Agora, eu nunca fiz mal, imagino eu, nunca fiz mal para alguém, não, conscientemente. Mas já terminei relações, alguém deve ter ficado muito, sabe, pé da vida comigo. Já aconteceu isso, não é uma maldade, mas é uma contingência da vida. O mesmo já aconteceu comigo também. Então, sabe, já teve amiga minha que meio que arrastou asa para um namorado meu e eu não criei isso lá atrás, né? Tô falando de garotada nessa época. Então, assim, hoje, outro dia, agora, outro dia, quando tu me fez o convite, eu me lembrei disso, uma amiga minha até hoje, amicíssima. E se eu tivesse feito um dramalhão naquela época, de repente, nossa, a gente teria deixado de viver tanta coisa. E foi só uma besteira, uma besteira. Então, tudo é a maneira que tu enxerga o mundo. Tem gente que gosta de dramatizar, tem gente que tem o ego nas alturas e acha que ninguém pode fazer nada contra ela, porque isso é uma afronta. Então, eu acho que o que me salvou é isso, assim, sabe? É ter segurado meu ego, assim, ter colocado ele numa jaulinha ali, não deixar ele tomar conta. E maturidade, sabe? A vida passou, eu tenho menos tempo de vida do que eu já vivi até hoje. Não vou gastar o meu tempo ficando, sabe, de mal com as pessoas, ou achando que elas me devem um tratamento VIP.
Quando
Não
eu
rolou, não rolou.
cheguei nesse tema, eu falei assim para pessoas que acompanham mais próxima de mim, assim, né? E eles, pô, legal, porque eu não lembro exatamente, uma pena, porque eu não lembro exatamente quem observou isso, mas colocaram assim, ó. É um tema complexo porque é difícil perdoar e difícil pedir o perdão,
Sim.
né? Difícil, tu entende, né, Marta, quando eu falo difícil? Tipo assim, não é uma situação,
Claro,
né?
e
Tem um
muita gente
peso.
considera, claro, e muita gente considera uma espécie de humilhação ter que pedir perdão, né? Mas
Não, mas o quão
ai, mas
sagaz
eu
aí que
também
tá, o quão sagaz, o que tamanho de alma, que tamanho de ser humano aquele outro que vai receber o teu perdão? Quem que tu deseja que receba, assim, quem que tu imagina? Agora eu quero que tu entre um pouquinho na ficção também, tá? Não só no cronista, assim, porque é uma pergunta que eu quero fazer. O perdão na crônica versus ficção. Guarda ela. Mas agora de
Gente,
volta.
tem uma história boa. Ah.
Não, se tem uma história boa, é prioridade. Histórias boas são prioridade.
Não, 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 não é uma história boa, mas enfim. Porque eu acabei, essa semana, entreguei os originais do meu novo livro de ficção, que é um romance, diferente de tudo que eu já fiz, Potter, tá? Eu tô, assim, super otimista em relação a ele. Acho que tá um trabalho bem legal.
Nome.
A Claridade Lá Fora. Claridade lá fora, que é justamente isso, é a história de uma mulher, rola um monte de coisa, uma mulher de 66 anos, não tem nada de meia-idade, não é um romance, que eu digo, não é uma história amorosa nem nada, é a história da vida dela. É uma mulher muito fechada, ela é até odiosa, ela começa até odiosa, de certa maneira, sabe? É uma mulher sarcástica, ela é uma mulher uma super soberba, ela acha todo mundo os idiotas e ela é uma pessoa especial. Então, e ela vive num ovo, numa bolha que ela criou, e aos poucos, durante o desenrolar do livro, ela vai precisar conviver com outras pessoas e começar a sair desse escuro dela para o claro, tá? Só que ela tem um super segredo na vida dela que vai ser revelado e que é uma história imperdoável. Ela fez um erro imperdoável. A palavra imperdoável está na última linha do meu texto.
Olha o spoiler.
Olha que doido. Não, mas é só a última linha tem a palavra imperdoável. E não vou te dizer se ela vai ser perdoada, se não vai, mas é engraçado porque eu escrevi todo esse livro sem nunca ter passado a palavra perdão. Ela precisa de perdão, ela precisa resolver essa culpa. Não tem nem culpa. A palavra culpa eu acho que nem aparece. Nem aparece no livro. Se aparece circunstancialmente, assim, mas não é o teor do livro. Então, assim, eu só acho engraçado porque eu nem sabia que eu ia participar desse programa agora e da maneira que eu tratei isso, porque eu tratei a... daí vai ser spoiler, assim, mas eu não dei o peso que poderia ter. Eu coloquei isso dentro de um roldão de vida que é o seguinte: a gente comete erros mínimos e erros máximos, e eles podem ser todos considerados uma gafe do destino. A gente está aqui, disponíveis para o erro. Disponíveis para o erro. Erros muito grandes. Agora que eu digo, eu separo o que é um erro do que é um crime. O crime, realmente, daí não tem perdão, não é nem questão de perdão, daí é uma questão com a justiça, né? É uma questão de punição. Agora, as coisas que nós fazemos uns para os outros, é complicado conviver. A gente, claro, tem que tentar sempre ser o melhor possível, mas às vezes são erros involuntários.
Marta, ser cronista, né? Tá atenta, obviamente, né? Ao que tá acontecendo em volta. Mas tem uma peculiaridade tua, e eu lembro da primeira vez que algo teu foi lido por mim e que me tocou. Eu tava no cursinho em Santa Maria em 1997 e tu escreveu uma crônica no domingo, ou seja, tem 23 anos essa crônica.
Eu tava começando, hein? É bom começar.
Era estagiária. Era estagiária.
Eu comecei em 94, 97, tá aí. Foi 3 anos depois.
Tá aí. E a crônica era a seguinte: tu falava pras pessoas darem bola, e acho que era uma coisa até pras meninas, assim, mais adolescentes, darem bola pro bonito. A brincadeira, o final das contas, era prestar mais atenção no mundo. Olha na tua volta. Às vezes tá mais próximo do que a gente imagina a felicidade ou algo interessante, né?
O cara.
Exatamente. E aí tu faz uma brincadeira, a metáfora aí em cima de uma relação de uma menina que só queria os caras mais bonitos.
Então, eu me lembro.
É o espinhento, é blá blá blá. Eu, naquela época, Marta, eu dormia e a minha fronha acordava cheia de pontos de sangue, de tanta espinha que eu tinha. E uma amiga minha, a Fernanda, recortou a Zero Hora e levou pra mim na segunda-feira.
A esperança, pô!
Exatamente. Esperança. Tá aqui, olha só que lindo, parece que escreveu pra ti. E aquilo me deu um carinho, sabe? Sabe? Deu uma... E bom, em 97 eu tinha 18 anos de idade, quase 18
Uau.
Anos de idade.
Eu quase isso também.
Então, aquilo tocou assim, ou seja... A tua crônica, ela observa e ela também pode ser um pouco de ti. Quando esse tu acabou de falar que escreveu uma ficção inteira, que a palavra perdoar estava perambulando por ali, né? Ao natural, estava ali no jogo ao natural. Mas quando tu olha para o mundo, é mais fácil colocar temas e observar perdões ou não perdões na ficção ou na crônica? É mais fácil enxergar ele numa história ficcional ou numa história real?
Eu acho que numa história real. Não assim a palavra, perdão, todo esse peso, mas eu acho que nós estamos sempre... eu estou falando da vida, né? Toda vez que eu estou escrevendo uma crônica, eu estou falando de algo cotidiano. Eu falo de uma briga na rua que aconteceu, eu falo de uma mãe que está forçando a menina, até me lembro dessa... Não sei se era essa a crônica exatamente, mas a mãe que fica empurrando a guria para sair para balada e tal. Então, assim, a gente está o tempo inteiro incomodando os outros, de certa maneira. Faz isso, faz aquilo, e tu tem regras para seguir. A gente está sempre... Eu acho que o perdão e a culpa são parentes, né, Potter? Então, a gente está sempre lidando com essa culpa, né, de ou não estar fazendo as coisas bem feitas, ou não estar correspondendo ao que espera da gente. Então, essa coisa de culpa e perdão tem muito mais a ver com o nosso cotidiano. Na ficção, eu escrevo pouca ficção, eu não tenho tanta experiência, e aí ela ganha um verniz. Sabe? Isso aí passa a ganhar um verniz, mas na crônica, isso aí está praticamente, muito, até no futebol tu pode estar falando, sabe? Sobre culpa, sobre erro, sobre, enfim. Então, acho que o cotidiano faz com que a gente lide com culpa e perdão o tempo inteiro sem que a gente repare, sem que a gente repare, não é que isso seja um diabinho no nosso ombro azucrinando. Mas a gente está lidando com isso o tempo inteiro, né? Ah, eu estou fazendo bem ou estou fazendo mal? As pessoas vão entender a minha intenção ou não vão entender? Eu estou sendo realmente legal ou eu estou sendo manipulador? Porque eu também não vejo todo mundo como anjinho, sabe? Eu acho que tem dentro de nós um povarel, sabe? Então, dentro de nós também tem o diabo que pode não estar indo para o caminho mais legal. E a gente tem que administrar isso, administrar todos esses egos e pessoas e personas que existem dentro da gente. E acho que daí, nesse sentido, sim, a gente está sempre fazendo um julgamento moral de nós mesmos e dos outros.
Eu não sei se apareceu ainda a palavra, a gente, quer dizer, tu fez uma dança que eu fui junto, em cima, que tu começa falando que não guardar rancor é mais importante, no sentido da palavra mesmo, né? Quando a gente entrou no meio, quase na gramática dela.
Sim.
Então, aí eu anotei algumas coisas aqui, aí apareceu rancor, apareceu hipocrisia. Aí tu faz aquele link com a metáfora com o confessionário, né? Com a hipocrisia. Ego apareceu muito bem também. E alívio não apareceu ainda. Entra alívio aqui?
Alívio? Eu acho que para quem pede perdão e recebe perdão, o alívio é espetacular. O alívio é espetacular.
Tu
O
lembra
alívio,
desse
eu acho que...
sentimento? Isso é algo marcante na tua vida de ser lembrado? De agora aparecer no teu cérebro? Não precisa nem
De
externar
eu
isso em
ter
palavras.
perdoado?
Ou vice-versa. De ser um alívio, de ter
Sim,
choradeira, de ter
sim.
abraço, de ter. Isso é uma cena
Não,
que tu viveu?
não, não, não. Eu não sou assim, porque eu sempre acabo pensando que isso acontece mesmo entre mais íntimos, família, marido, namorado e tal. E assim, essa cena passional, né, essa catarse, não me lembro de ter vivido, mas eu me lembro de eu me sentir aliviada no momento que eu disse: Nossa, eu vou virar essa página, mesmo que. Não precisa ajoelhar na minha frente, entende, Potter? Ninguém precisa ajoelhar na minha frente e pedir perdão, sabe? Isso aí eu acho que é uma coisa automática, é quando tu simplesmente resolve esquecer esse assunto, que é mentira, é óbvio, ninguém esquece. Esqueceu, não esquece nada, tá? Vamos esquecer entre aspas, vamos dizer assim. É a hora que tu pensa assim, ó, eu não vou mais catucar nada com esse assunto, sabe? A pessoa errou contigo, deixa aí, sabe? Aconteceu, enfim. Mas é que eu vou dizer, é tão complicado falar sobre isso também, porque eu não quero também expor outras pessoas. Mas é isso, assim, é quando tu vê que alguém vacilou, e nada é gratuito, tudo tem uma história de vida, tudo tem motivos lá atrás. Eu acho que tudo tá encadeado com o passado, com infância, com coisas lá de trás, que de repente culmina num ato que foi uma bobeada, sabe? É aí que eu acho que a gente tem que ter uma certa generosidade, palavra que eu ainda não usei aqui, sabe? Uma generosidade para entender que ninguém é simplesmente mau e vai querer o teu mal, mas que de repente pode aprontar contigo por outras questões, sabe? Que foram inevitáveis para ela, que chegou naquilo ali. Então, assim, como eu sou uma pessoa que gosta de psicologia, gosto de entender, né, a alma humana e do que ela é feita, e ela não é só feita de coisas objetivas, tem tanta coisa subjetiva que a gente mal atinge. Então é nisso que eu me apego, sabe? Eu digo, vá saber o que fez alguém te aprontar isso, te aprontar aquilo. Agora eu quero dizer o seguinte: ninguém fez alguma coisa horrível para mim. Então tô numa situação muito confortável aqui. Estou falando de coisas, de briga de namorado, de coisas que todo mundo passa mais cedo ou mais tarde. Mas alguma coisa assim realmente terrível. Começou falando de tortura, né? Começou lá em cima, né? Começou no grau maior de todos.
Num texto, né, teu, onde tu dizia que ali, exato, o perdão não cabe.
Ali não tem, ali não cabe, óbvio que não cabe. E baixo aí vários degraus, sei lá se eu ia conseguir, agora totalmente hipotético, sei lá, perdão, um erro médico que tivesse deixado uma filha minha paralítica, sei lá, tá? Tô dizendo uma coisa bem hipotética. Imagina a dificuldade, e muita gente perdoa, até porque médico não é Deus, pode errar mesmo e tal, mas isso sim seria uma coisa muito grave, né? Aí nessas questões, como é que tu vai perdoar um cara que saiu bêbado dirigindo e atropela um filho teu, ou te atropela? Então daí são questões mais dramáticas realmente. E que, de certa maneira, também tem a ver com crime, né? Porque negligência é um crime também e tal. Mas eu estou falando das coisas da vida, daquilo que acontece na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, todo dia com todo mundo. Então, assim, até onde a gente não está gastando uma energia inútil, se sentindo tão importante a ponto de que alguém não possa ter te magoado um dia. É aí que eu estou entrando. Eu estou indo num estágio bem mais leve da nossa história aqui, do que é perdão e do que não é.
Aquelas histórias de jornalismo, né? Que tem que virar notícia? Quando o cachorro morde o cara ou quando o cara morde o cachorro? Uhum. Eu não tenho uma coisa que... chega a ser engraçado, mas é triste. Que tem grandes perdões na humanidade que viraram fatos jornalísticos por existir o perdão. E não estou falando de humanidade, de guerras, de grandes personagens. Às vezes, aquele crime... Sabe aquela coisa bem página policial mesmo? Aqueles crimes horrendos.
Sim.
Né? Naquela sociedade quase esquecida, desassistida. E ali tem o pai que matou. Aquelas coisas horríveis que a gente evita, sim, ler, às vezes, né? Aí, daqui a pouco, tem uma entrevista na TV... Colocar no YouTube, sei, perdão, entrevista, jornalismo, vai aparecer pra ti ali. Aí tá lá a senhora falando assim, mas eu perdoo, eu entendo, né? Uhum. Vamos lá. De onde o nosso preconceito, o meu, vou botar o meu, não vou te colocar junto nessa aí. Onde o meu preconceito acha que a pessoa não teria capacidade por não ter tido estudo, leitura e blá, 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 de entender o perdão, ela mostra isso. O que eu quero dizer com essa pergunta? É muito humano o perdão. Não interessa o tamanho da academia, o tamanho da estante,
não,
o tamanho do prédio. Exato,
só para não ter lido um livro na vida. Mas aí entra a religiosidade, eu acho. Eu acho que nós somos um país muito católico. E nós temos... Gente, Pai nosso que estás no céu... perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer, a gente cresce ouvindo isso. A gente cresce ouvindo a importância do perdão, né, num país como o nosso. Então, a chance da gente ser uma boa pessoa, é a chance da gente fazer uma coisa boa na vida, perdoar, né? Então, acho que pode entrar mais ou menos nesse caminho aí. Não é uma coisa racional. Entra, como tu falou, passa a ser um gesto de generosidade, de altruísmo, enfim, não sei qual a palavra, e que faz com que a pessoa se sinta melhor.
Tá, né? Então deixa eu ir mais fundo. Tu vai lembrar. Eu tô com um filhinho de 2 anos e pouquinho e o outro de 8 meses, tá? O primeiro, o 01, ele...
Não faz isso com ele, não numera.
É homenagem a aquele, o Tropa de Elite, tá?
Tropa de Elite. Bom.
Não é ao presidente Bolsonaro.
Tá bom.
Estamos aqui na sala, blá, 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 no chão, então a quarentena nos jogou pra dentro de casa, o que eu tô achando barato, na verdade, porque eu saí às 9 e voltava às 7h30, então eu saí quando eles estavam acordando e quando eles iam tomar banho, né? Então era patético o meu dia com eles. Então eu tenho intervalos com eles, né? Aí, o pequenininho, vamos lá, nunca foi na igreja, nunca teve nada de religiosidade. Eu vou chegar lá, sim, tá? Eu sei o porquê que ele fez isso, óbvio. Mas ele chegou e derrubou uma coisinha, olhou pra mim e falou assim, desculpa. Desculpa. Eu olhei pra ele assim, ele, desculpa, papai. Eu, tá, vamos lá. Ele viu alguém falando isso aqui em casa, óbvio. Isso não, claro, tá dentro dele. Claro. A palavra, desculpa, ele não, claro, aprendeu, não entrou nele por osmose. Entende? Mas o que eu notei, Marta, é que ele entendeu o desculpa, sabe? Ele, aquele perdãozinho daquele serzinho de 2 aninhos de idade, coloquei um monte de diminutivo aqui, forcei os diminutivos, ele me encantou, ele falou assim, Sabe, o pai orgulhoso falou assim, cara, que coisa legal, eu tô criando um ser humano que pede perdão. Aí eu entendi que isso, claro, afinal de contas, é importante na história de um ser humano. Eu não sei se ele vai virar um filho da puta daqui a um tempo.
Não vai, não.
Né? Não vai ser só eu mais que vai criar. Na quarentena tá muito legal, porque é eu e o YouTube, e a mãe dele, obviamente, estamos criando, né? Mas assim, ele vai ser jogado pra sociedade. Então ele vai estragar outros ou vai ser estragado. Mas como foi bonitinho de ver isso, sabe? Eu notei que talvez isso tivesse guardado dentro de mim, Marta, de querer trabalhar numa temporada aqui, isso. Tenta lembrar das meninas pequenininhas com 2 anos de idade.
Não, eu lembro de mim. Eu era uma guria, minha mãe disse que eu era um absurdo. Deixa eu ver por que eu sou tão... Eu batia num móvel e pedia desculpa. Não é que eu tivesse quebrado um copo ou batido no meu irmão. Eu batia com o joelho numa mesinha e dizia desculpa. Assim, automaticamente. Eu digo, olha a culpa da criatura, né? Desculpa por existir, pelo amor de Deus. Estou aqui atravancando a sala. Então, assim, eu acho bacana porque isso é um exercício de humildade, sabe? Um exercício de humildade. Onde alguém poderia dizer, puxa, que droga essa mesa no meu caminho... Por isso que eu bati. E muita gente faz isso, né? Cresce e faz isso. A culpa não é tu que bateu na mesa, é a mesa que estava no meio do teu caminho. Né? Foi tu que não viu. Estou aqui, claro, fazendo uma metáfora, mas enfim. Então, eu acho muito bom saber que é tu que provoca o erro e não tu é obrigado a errar porque alguma coisa estava fora do lugar. Então, tudo isso, o que é? É uma perspectiva de vida. E teu filho já está com essa perspectiva, quer dizer, as coisas... Assim como ele deve dizer obrigado também, eu imagino, porque ele deve saber receber também, né? Eu acho assim, na medida que ele está aprendendo a pedir desculpa por causa de uma bobagem, que nem precisava, mas ele também deve estar sabendo dizer obrigada quando vocês dão alguma coisa para ele e tal. Então, eu acho que tem mesmo, né? Que ter esses dois caminhos, assim. Saber dar, saber receber.
É isso. Para finalizar... E eu quero te dizer que já estamos com quase 37 minutos. Ou seja...
Opa!
Né? Eu consegui aquilo que estava escrito na nossa mensagem.
Conseguiu me deixar à vontade.
Consegui te deixar à vontade. Né? Tu falou bastante.
Na horizontal.
Tá na vertical, na real, né, Marta?
Tá na vertical. Pois é.
Acabou ficando na vertical. Sem problema. Tem algum perdão pendurado na tua vida aí? Tem algum perdão... que tenha que chegar, o que tenha que sair. Eu sei que invadi completamente tua privacidade agora, mas tu pode fazer metáforas em cima disso aí também. Tem alguma coisa pendurada
a se resolver? Eu acho que eu já não... Tinha. Acho que já perdoei, mas eu só vou saber depois que a pessoa morrer. Daí que eu vou saber se eu realmente demonstrei toda a minha magnanimidade, assim. Mas... Não, acho que não tem nada pendurado. Eu tô querendo, sabe, esvaziar os bolsos mesmo, sabe? Caminhar leve, porque não quero deixar isso pro minuto final. Até porque a gente nunca sabe, né, qual é o minuto final. O minuto final pode ser daqui a 10 minutos. Então, eu sempre pretendo caminhar leve e não deixar, como eu disse antes, né, não arrastar correntes. Em princípio, eu acho que não tem nada. Não tem que pedir perdão para ninguém, nem ninguém precisa me pedir perdão por nada. Sabe? Eu acho que estamos todos kits. Agora, a gente não é tão trans, não é nada tão fácilzinho assim, vai saber, né? Que pode ter alguma coisinha mal resolvida aqui ou ali, mas objetivamente, Potter, tô tranquila, sabe? Tô tranquila. Peço perdão aí se alguém estiver me assistindo dizendo, não, tu tá esquecendo aquela vez. Me avisa que a gente conversa.
Isso, às vezes é só dar um toquezinho que a gente pede desculpas, né?
É isso.
Às vezes a gente não sabe que errou, ou é um mal entendido.
A gente não sabe. Claro, a gente não sabe. Nossa, isso aí acontece pra caramba.
A última pergunta seria, obviamente, tu deixar, não deixar um recado, mas tipo assim, sei lá, se alguém tá tirando esse podcast pra um guia... né, de tipo assim, o que eu posso fazer para pedir perdão, ou para tentar catar um perdão perdido por aí. Tu criou um personagem complexo que é interessante, que tipo assim, tu começa falando assim, olha, primeiro que eu não sou a pessoa que vai dominar a vida dos outros e ter a soberba de achar que eu vou comandar a vida de alguém para achar que ela deve pedir perdão para mim, para eu desatrapalhar a vida dela. Então acho que já é um bom caminho, né, tu te colocou, tu fala assim, eu me coloco meio no meu lugar, eu não sou nada. Um grãozinho de areia ali, então
exatamente.
Eu não posso ser a razão para atrapalhar a vida das pessoas, né? Eu digo se tiver algum perdão para chegar para ti, obviamente, né? Então a pessoa tá perdoada. Sim. Né? É mais ou menos por aí, se desse para dar uma dica de alguém que tá com um perdão pendurado aí, seja para receber ou para dar?
Ah, sei lá. Eu acho só, a única coisa que eu digo é, porra, A gente não é tão importante assim, volto a dizer, não é tão importante assim. Olha, vou dizer uma coisa tão pueril agora. Manda flores para alguém, sabe? E aí vale, até uma mulher manda flores para um homem também, não precisa ser o cara. Não estou falando agora da questão da cantada, não estou falando romanticamente. Manda flores para uma pessoa que tu andou gritando com ela mais do que devia, sabe? Isso pode ser um patrão para um funcionário, pode ser tanta coisa, sabe? Ou manda um presente, manda uma música, às vezes uma música, a letra de uma música. Se tu não tá conseguindo falar, e tem tanta música bacana aí que poderia falar no teu lugar, e as pessoas entendem o recado. Então, assim, eu acho que, isso, claro que eu tô falando de coisas pequenas, mas isso aí sempre funcionou na minha vida, sabe? Alguém meio que me tratou mal por alguma coisa, no outro dia chegou uma música super bonita, ó, sabe? Me passei e tal. Tem tantas maneiras da gente fazer contato que não precisa ser, ó, eu preciso te pedir perdão por aquele dia, aquela terça-feira, às 3 da tarde, que eu te disse isso. Tem mil maneiras da gente dizer, olha, bandeira branca, me passei, sabe, pega leve, vamos resolver isso. Através disso, de um presente, de um carinho, de um, sei lá, sabe? Desobstruir, eu acho que o verbo é esse, desobstruir, desobstruir o caminho.
Vou até anotar. Desobstruir. Vou até colocar como senha na minha internet, que eu duvido se as pessoas vão acertar. Né?
É muito engraçado, pá.
Marta Medeiros,
Mas
muito.
é um tema difícil. É um
É um
tema
tema
difícil.
difícil.
Não sei se
Mas acho que a gente
já
tratou com.
sabe.
A gente entrou com. A gente tratou ele com uma energia lá em cima, acho.
Eu
Trouxe
espero.
isso. Trouxe isso. Eu vou na onda, né? Obviamente, de quem eu tô conversando, né? E acho que a tua onda foi assim, de tipo assim, galera. Não vamos deixar a vida ser atrapalhada por isso, né? Né? Não vamos, né? Acho que...
Mas assim, Potter, é uma coisa importante dizer. Eu sou assim. Quem me conhece, agora se for entrevistar minhas melhores amigas, meu namorado, minha família, meu irmão, meu pai, minha mãe, eles vão te dizer exatamente isso. Não é papinho da Marta ali para todo mundo. Eu sou assim. Eu sou assim. Às vezes as pessoas dizem, pô, fica puta da cara com alguém, não sei o quê. Eu digo assim, eu não tô acreditando que tu tá gastando essa energia com essa besteira, sabe? Tudo bem, foi mal, mas, né, daqui a pouquinho,
Bah, que baita amiga.
sabe, a fila anda.
Economiza,
A fila
economiza
anda.
psicologia, psiquiatria. Quem é amigo de Marta
Cara,
Medeiros?
e é verdade, eu fico besta de ver como as pessoas. Eu acho que as pessoas se boicotam pra caramba, assim, sabe? Esse pessoal aí que tá muito infeliz. Óbvio que eu não tô falando de coisas sérias, volto a dizer, tô falando das relações humanas aqui, não tô falando de problemas de verdade, tá sem emprego, essas coisas. Mas quem, assim, essa coisa do relacionamento é impressionante. Mas enfim,
Marta,
foi esse tempo.
foi um prazer te ouvir. E acho que eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão adorar. Tomara que chegue em ti. Que legal a
Tomara.
entrevista que tu fez com o Potter.
Tomara.
Que legal, porque é um tema que eu acho interessante. Eu quis começar contigo, mas eu já entrevistei duas pessoas. E foi legal, porque a gente vai para uns cantos que a gente não sabe que vai ir. É uma entrevista que a gente não espera muito, entende? Eu dependo muito da tua resposta para a próxima pergunta. Eu preciso estar atento.
Claro.
O flow precisa estar ali próximo, porque tu escolheu uma onda legal, uma onda de, tipo assim, galera, tá tudo
Sim,
bem. Vamos lá,
eu
não vamos
podia ter
tratar.
reclamado pra caramba. Ah. Podia ter
Isso.
reclamado. Não perdoou o Collor pelo confisco. Não vem agora, 30 anos depois, o Collor pedir desculpas pelo confisco lá de 30 anos atrás. Podia começar por aí. Tá
Volte sempre,
bom,
tá?
deixar
Obrigado pelo
passar.
carinho. Valeu.
Valeu. Obrigada a ti, Potter. Até
Eu
mais.
e a cultura inglesa
Ah.
agradecemos. A gente volta a qualquer momento aí no seu podcast, no seu vídeo, sei lá. A gente está se esperando de qualquer maneira, vai? Gente, brigadão.